Sabe, geralmente quando a gente pensa na rotina de uma equipe de marketing de alta performance, né, existe aquela expectativa quase que romântica de uma criatividade inesgotável.
Ah, com certeza.
É tipo imaginar um pintor diante de uma tela em branco todos os dias, tendo uma epifania diária, sabe? Você acorda, toma um café, tem uma sacada genial, publica nas redes e a mágica acontece. A conversão vem.
O que, né, na prática é um mito super perigoso, diria. Esse lance de conteúdo no momento, ah, essa ideia de que o sucesso viral vem da inspiração diária, é na verdade uma receita certinha para o burnout.
Nossa, sim, especialmente quando você pisa no mundo real das operações, né? E é por isso que a nossa análise de hoje é tão crucial.
Exato.
Nós vamos direcionar essa nossa discussão diretamente para o pessoal que está ali nas trincheiras diárias, a equipe de marketing da Lead Lovers.
Um abraço para toda a equipe, aliás.
Isso aí. Hoje a gente está mergulhando num documento estratégico interno fascinante. É um plano tático de 13 semanas, cobrindo especificamente o período de 31 de agosto a 29 de novembro de 2026.
Um período bem tenso do ano.
Muito. A nossa missão nessa exploração é decodificar como esse calendário transforma o caos, do último trimestre do ano numa máquina totalmente previsível.
E previsibilidade é a palavra-chave aqui. O material que a gente tem em mãos usa um cenário fictício, extremamente detalhado. É uma loja virtual de utensílios de cozinha chamada Nativa Mesa.
Legal.
Com uma equipe super enxuta de apenas 3 pessoas, eles mapearam como sobreviver a dois eventos gigantescos que engolem a atenção do público: as eleições de outubro no Brasil e a Black Friday em novembro.
Que é um tsunami, né?
Total. Sem uma estrutura muito rigorosa, qualquer imprevisto, tipo um servidor que cai ou, sei lá, uma dor de garganta em alguém da equipe, isso já vira o efeito dominó que destrói as metas do trimestre inteiro.
Ok, vamos destrinchar isso. A primeira fase dessa nossa temporada, o primeiro ato, abrange as semanas 1 a 4, né? Cobrindo o mês de setembro.
Isso.
Eu vejo aqui no documento uma regra operacional muito, muito rígida. A produção inteira do conteúdo acontece exclusivamente nas terças-feiras. Isso me soa um pouco contraintuitivo para as redes sociais, porque as redes demandam aquele tempo real, né? Surfar na onda do assunto do momento. Como que essa mecânica funciona sem deixar a marca, sei lá, engessada?
Então, o segredo está na redução da carga cognitiva. Quando a equipe tenta criar, aprovar, editar e publicar peças todos os dias, a troca de contexto drena muito a produtividade.
É exaustivo.
Demais! O documento da Nativa Mesa propõe o seguinte: a cada semana o foco é em uma página principal do portal, e isso baseado numa âncora de calendário.
Certo, uma página só.
Isso. E a partir dela cria-se um lote de peças menores. Fazer tudo na terça-feira garante que o material de segunda a domingo da semana seguinte, já esteja programadinho.
Gente, é exatamente como fazer meal prep.
Meal prep?
É, sabe quando você tira o domingo à tarde para cozinhar, cortar os legumes e montar todas as marmitas da semana?
Ah, sim, entendi.
Dá um trabalho imenso naquelas horas, né? A cozinha fica uma bagunça terrível, mas quando chega a quarta-feira à noite, você tá cansado, a caixa de entrada de e-mails está lotada e você só precisa abrir a geladeira e aquecer o que já tá pronto.
Perfeito.
A produção em lote de terça-feira protege a equipe contra essas surpresas da vida real.
O que é fascinante aqui é como esse meal prep se alinha com os objetivos táticos de longo prazo, de uma forma que a maioria das marcas, simplesmente ignora.
Como assim?
Se a gente olhar para a progressão inicial, eles começam a semana 1 com um motor de reaproveitamento básico e usam a semana 2 para focar em vídeos curtos, aproveitando ali o feriado de 7 de setembro. Mas o verdadeiro trunfo, tá na semana 3,
Que é o dia do cliente, né? 15 de setembro.
onde a página Foco distribui conteúdo para o WhatsApp, para o Telegram e para o Pinterest.
Isso mesmo.
E o ponto cego do mercado é achar que setembro serve para bater meta agressiva de vendas.
E não é.
Não, o documento deixa bem claro que setembro é um laboratório. É um ensaio num ambiente estritamente controlado. Para o pessoal da Lead Movers ouvindo a gente agora, pensem na semana 3 como um momento de temperar o pixel das plataformas de anúncios.
Ah, entendi.
É aqui que você testa um assunto de e-mail, uma segmentação de público bem específica ou um formato de oferta, E você faz isso em setembro porque o CPM, o custo por mil impressões, tá normal.
É, porque errar um teste AB em setembro te custa o orçamento de uma semana, né? Mas tentar descobrir o que funciona lá em novembro, no meio do leilão caríssimo da Black Friday,
Nossa.
isso te custa o faturamento do trimestre inteiro, com certeza.
A matemática pura do tráfego pago confirma isso, né? O que a Nativa Mesa faz na semana 3 é coletar significância estatística. Qual incentivo gerou mais cliques reais? Qual título reteve a leitura do cliente?
Validando dados.
Exato. Esses resultados viram dados validados, que são meio que congelados e guardados. Eles vão viajar no tempo e ditar a estrutura das campanhas da Black Friday lá na frente.
E fechamos esse primeiro ato na semana 4, né? Reaproveitando o conteúdo para a newsletter própria, naquela que é a última semana calma do calendário.
A calmaria antes da tempestade.
Com certeza, porque logo em seguida a nossa estrutura, que estava perfeitamente controlada, colide de frente com o mundo exterior. Saímos do laboratório e entramos na fase 2.
A travessia eleitoral.
Isso, que vai da semana 5 à semana 8. Gente, estamos falando de mais de 155 milhões de eleitores aptos indo às urnas. O ambiente de mídia digital fica absolutamente saturado, caótico e inflamado.
É uma mudança drástica de ecossistema. E a estratégia de distribuição da marca, precisa refletir isso. O documento mostra que na semana 5, que marca o primeiro turno em 4 de outubro, e na semana 8, o segundo turno, o foco muda completamente.
Eles saem das plataformas de rolagem infinita, né, tipo um Instagram ou X, e miram em plataformas de resposta longa e utilidade, como o Quora e o Reddit, além de atualizar prompts de reaproveitamento.
Exatamente. Uma postura bem mais defensiva e útil.
Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho aqui.
Manda.
Se a Nativa Mesa vende panelas, liquidificadores e utensílios de cozinha, por que o departamento de marketing deles precisa, se preocupar com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral? Eles não fazem política, eles vendem produtos pro ar, né?
É uma ótima pergunta. E o risco não é só jurídico. É de algoritmo e de reputação também. O documento cita a resolução 23.755 do TSE.
Certo. E o que ela diz?
De 72 horas antes a 24 horas depois do pleito eleitoral. A lei, claro, visa conter a desinformação política.
Lógico. A gente sempre relata isso de forma neutra aqui, né? A ideia da lei em si. Mas como isso afeta a marca de panelas?
Pois é. Para uma marca comercial tentar operar no limite dessa regra e a torcer para a plataforma de anúncios não bloquear sua conta por engano no meio de um fim de semana de eleição, isso é roleta russa financeira.
Nossa, é verdade. Um bloqueio nessa época destrói a conta. Então a ideia é cortar o risco pela raiz.
Exato.
Então, nessas janelas da semana 5 e 8, a regra eterna deles é nenhum rosto gerado por máquina, nenhuma voz clonada, zero criativos sintéticos novos.
Zero.
E como ele já tem aquele meal prep da terça-feira rodando, né, adaptar essas peças com antecedência não gera aquele esforço extra de última hora.
E tem uma camada extra de complexidade aí, que envolve muito a confiança do consumidor. Os dados do relatório Hootsuite Social Media Trends 2026, que embasam essa fase, mostram uma coisa interessante.
O que eles dizem?
Quase um terço dos consumidores está ativamente rejeitando marcas que usam anúncios escancaradamente gerados por IA. Durante uma eleição, quando as pessoas estão hipervigilantes contra fake news, qualquer conteúdo que pareça inautêntico, gera repulsa imediata.
Faz todo sentido. Manter o fator humano é preservar o valor da marca ali, né?
Sem contar que, com o Google bloqueando anúncios políticos nessas datas, a verba dos partidos a inunda as outras redes, encarecendo brutalmente os leilões para quem vende panela.
Nossa, então ficar na sua, postar conteúdo de alta utilidade, 100% humano, focado em responder dúvidas em fóruns e simplesmente esperar a tempestade passar é a melhor jogada.
Definitivamente.
Mas aí a gente entra num ponto crítico, sabe? Nós já estabelecemos o que não postar e a postura defensiva durante as eleições. Mas como garantir que o conteúdo que nós realmente queremos que seja visto sobreviva aos algoritmos nesse período todo turbulento?
Essa é a ponte essencial. Como é que a gente protege a distribuição e o que o documento chama de frescor do conteúdo orgânico, né?
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material traz dados muito incisivos do pesquisador Scott McGrayfields, de 2026, sobre a meia-vida do conteúdo.
Essa métrica é assustadora.
É, para quem não sabe, isso é o tempo que leva para um post perder metade de todo o seu potencial de engajamento. Pessoal da Lead Lovers, prestem atenção na brutalidade dessa métrica, tá? Um post no X, o antigo Twitter, vive em média 52 minutos.
Menos de uma hora.
Em menos de uma hora, ele é estatisticamente irrelevante, gente. No Instagram, ele vive cerca de 18 horas. No LinkedIn, 23 horas. Mas uma página de blog, um artigo bem profundo no seu próprio portal, a meia-vida de 2,03 anos.
É, a disparidade é chocante. O esforço intelectual que a equipe coloca num post efêmero evapora antes do fim do expediente, né? Enquanto o portal próprio atua como um ativo financeiro que rende dividendos a longo prazo.
Sim.
E isso nos leva à regra de ouro da estratégia de distribuição que o texto aborda: atualizar antes de criar.
Explicando melhor para quem está ouvindo, antes de abrir um documento em branco para criar um post novo sobre, digamos, como escolher panelas, a equipe vai lá na página antiga do portal, que já tem autoridade, e atualiza.
A mecânica algorítmica por trás disso é o que dita o jogo atual. O documento traz uma análise bem legal da Sear Interactive, de julho de 2026, sobre comportamento de busca.
Ah, eu vi essa parte, é fantástica.
É, eles mapearam as páginas que estão sendo citadas como fonte primária por inteligências artificiais. E quando falamos de IAs aqui, estamos falando dos LLMs, né? Os grandes modelos de linguagem tipo ChatGPT, Gemini e Perplexity.
Aqueles que varrem a internet inteira para responder aos usuários, né?
Isso. Exatamente esses. O que a pesquisa descobriu é monumental. 75% das páginas que esses robôs usam como fonte e recomendam para as pessoas foram atualizadas no último ano.
Caramba!
E em contrapartida, apenas 42% eram conteúdos recém-publicados, ou seja, novos.
Então, para a gente criar uma imagem visual clara aqui para o pessoal, produzir uma postagem rápida no X ou no TikTok é como colocar um salgado no micro-ondas, né?
Boa analogia.
Esquenta absurdamente rápido, cheira muito bem por um minuto, atrai a atenção de todo mundo, mas logo evapora, esfria e fica borrachudo.
É, ninguém quer depois de uns minutos.
Ninguém quer. Mas atualizar um artigo antigo e denso no seu portal, injetando dados novos de 2026, refinando as datas no código da página e adicionando aquelas novas perguntas frequentes, isso é como preparar um prato de cozimento lento, sabe? Num caldeirão de ferro.
Aham. Nossa, total.
Fica ali no fundo, ganhando sabor e complexidade. E os robôs dos assistentes de IA, os crawlers que varrem a web, eles são projetados especificamente para degustar esse tipo de prato.
Eles amam isso.
Eles procuram a autoridade histórica do link somada ao frescor do carimbo de atualização.
Essa sua analogia capta perfeitamente a mecânica técnica por trás disso. E é por isso que simplesmente ir lá e mudar a data no título do artigo e fingir que ele é novo não funciona.
Os robôs são espertos, né?
Muito. Os LLMs e os motores de busca analisam a densidade das mudanças lá no corpo do texto. A gente está falando de injetar valor real. É por isso que, no meal prep da terça-feira, a primeira tarefa da equipe não é abrir o Canva.
Não mesmo.
A primeira tarefa é atualizar a página fonte no portal. Só depois de garantir que o ativo de longo prazo está bem polido, aí sim eles derivam aquilo pro micro-ondas das redes sociais.
É uma mudança total de paradigma na linha de produção, viu? E veja como essa narrativa se encaixa direitinho. Com um portal robusto e as redes alimentadas com conteúdo perene, nós passamos pelas eleições ilesos.
Sim, navegamos a tempestade.
O que nos leva ao momento que o time comercial mais espera, a fase 4. O aquecimento e a linha de chegada, semanas 9 a 13.
A hora da verdade.
Nós já passamos pelo caos, ensinamos os LLMs a nos recomendarem, e agora o plano tático foca em converter essa autoridade toda em intenção de compra real. E o documento mostra que eles não fazem isso apenas listando produtos, sabe? Tem uma progressão muito clara de funil semana a semana.
É uma arquitetura de jornada do consumidor clássica, né? Mas executada com uma precisão cirúrgica.
Sim. Na semana 9, que vai até 31 de outubro, eles começam pelo topo do funil. usando guias práticos focados no Instagram para gerar consciência.
Aí na semana 10, já em novembro, o documento indica uma mudança para guias de escolha, alavancando páginas de YouTube e podcast. Por que o YouTube se torna a arma principal aqui, em vez de, sei lá, continuar no Instagram?
Porque a semana 10 é a fase de consideração profunda. Ah, um carrossel no Instagram gera curiosidade rápida, né? Mas um vídeo longo no YouTube comparando dois modelos de liquidificadores, isso constrói uma confiança parasocial muito forte.
Ah, entendi.
É a plataforma onde a intenção do usuário já não é apenas ficar rolando a tela passivamente, mas ativamente buscar a resposta para, tipo, qual destes dois modelos resolve o meu problema hoje?
Perfeito. Então, na semana 11, eles ativam a captura de intenção direcionando o conteúdo para o LinkedIn, possivelmente pegando aquele público B2B ou as compras corporativas de fim de ano, né?
Bem provável. E aí, na semana 12, às vésperas da loucura total, eles ativam a página do TikTok com muito foco em provas sociais e prazos de entrega. Novamente, a mecânica da plataforma dita tática, né?
Com certeza. O formato rápido, com aquele estilo de conteúdo gerado pelo próprio usuário no TikTok, cria aquela urgência e aquela prova real de que o produto chega rápido e as pessoas estão amando.
Que é exatamente o que você precisa ouvir, tipo, uma semana antes de abrir a carteira.
É um empurrão final. E então, finalmente, a semana 13, a glória da conversão. A Black Friday no dia 27 de novembro.
E se conectarmos isso ao panorama geral do comportamento de consumo? O erro mais fatal que uma equipe de marketing pode cometer é achar que a Black Friday é um evento de um dia só.
Nossa, muita gente erra nisso, né? Demais. O grande segredo do varejo é que quem quer vencer em novembro precisa necessariamente ganhar o jogo em outubro.
Peraí, como assim? Explica melhor.
Pense na mecânica dos algoritmos de recomendação e no amadurecimento dos pixels de rastreamento. Uma plataforma de anúncios precisa de semanas de dados de tráfego contínuo para entender que o usuário João está de fato interessado em comprar uma panela de pressão elétrica e não apenas assistindo a um vídeo de receita aleatório.
Ah, faz sentido. O pixel precisa aprender.
Exato. Se o seu material profundo, os guias comparativos da semana 10, os reviews da semana 12, se isso não começar a circular e popularizar os seus públicos de retargeting até o final de outubro, você simplesmente não vai ter para quem anunciar em novembro.
Fica sem público qualificado.
É. Se você for publicar um guia de escolha do melhor produto no dia 15 de novembro, o algoritmo não vai ter tempo de processar a intenção do usuário antes da sexta-feira de promoções.
E aí você vai estar apenas gritando num estádio lotado de marcas com orçamentos gigantescos. Todo mundo brigando pela mesma pessoa ao mesmo tempo.
E perdendo dinheiro.
E falando em estádio lotado, o documento destaca que o prêmio dessa semana 13 é astronômico, viu? Os dados da Confinel Trust indicam que, no ano de 2025, o e-commerce brasileiro faturou a impressionante marca de 4,76 bilhões de reais em apenas 24 horas.
É muito dinheiro.
É muito dinheiro fluindo, o que significa que o custo para comprar a atenção do consumidor está no limite máximo. E é exatamente aqui que aquele laboratório da semana 13 entra em cena de novo, não é?
É. Na verdade, a matemática por trás disso mostra que a semana 13 é apenas a colheita do que foi plantado em setembro. Quando chega a semana da Black Friday, a equipe da Nativa Mesa não perde tempo discutindo em reuniões longas qual deve ser a cor do botão ou qual é a melhor oferta.
Eles já sabem.
Eles já sabem. Aquele teste de setembro validou as taxas de conversão de cada elemento.
Eles pegam os públicos que foram sendo qualificados pelas visitas no YouTube e no TikTok durante essas semanas e disparam incentivos super cirúrgicos.
Muito precisos.
Por exemplo, o contato novo, que acabou de entrar na base ali pelo guia de outubro, ele recebe um anúncio com um desconto focado no produto de entrada para quebrar a fricção da primeira compra, né?
Isso.
Já o cliente que é recorrente recebe um e-mail com acesso VIP antecipado, porque o gatilho dele é exclusividade, ele já confia na marca.
Perfeito.
E aquele usuário que encheu o carrinho durante as semanas 11 e 12, mas fugiu, esse recebe um anúncio agressivo de frete grátis no kit de maior margem.
E a elegância operacional desse sistema todo de 13 semanas é que o destino de todos esses anúncios diferentes É a mesma página do portal.
Mentira!
A mesma página. O artigo otimizado e atualizado é a base central de tudo. A equipe só precisa alterar a chamada de texto do anúncio e o gatilho do incentivo lá para cada segmento.
Entendi.
O esforço criativo na semana da Black Friday é mínimo, no final das contas. A energia da equipe, que normalmente estaria super exausta, apagando incêndios e desenhando posts urgentes...
Desesperados, né?
É.
Desesperados.
Essa energia é redirecionada para onde o toque humano é realmente indispensável. Indispensável. O atendimento ao cliente, respondendo dúvidas no chat para fechar a venda de alto ticket.
Para a equipe de tráfego, de conteúdo e de operações da Lead Lovers que está ouvindo esse nosso mergulho de hoje, a grande lição tática aqui é que dominar o último trimestre do ano não é sobre produzir freneticamente peças soltas todo santo dia.
Não é.
Não é uma batalha de volume, é sobre criar uma infraestrutura de previsibilidade, é proteger a saúde mental da equipe com processos em lote, é entender os gatilhos e restrições legais da época política para preservar a verba de mídia e principalmente
a estrutura, né?
Isso, estruturar o funil para que a página certa impacte o consumidor na semana exata, treinando os algoritmos meses antes do momento da compra.
E isso levanta uma questão importante. Sabe, algo profundo para levarmos para o final dessa exploração.
O que seria?
Nós analisamos a fundo as 13 semanas até o ápice da conversão em novembro. E o documento mostra que o mês de dezembro foca puramente na automação de retenção, né? O foco muda para ensinar o cliente a usar o que ele acabou de comprar.
Isso.
Mas pensem na mecânica de distribuição que a gente discute hoje. Aquele dado contundente de que 75% da matéria-prima das inteligências artificiais vem de páginas antigas atualizadas.
Sim, o cozimento lento.
E que esse modelo estruturado possui uma meia-vida de 2 anos, esmagando completamente as horas voláteis das redes sociais convencionais.
A grande diferença entre cozinhar a fogo lento por anos versus o salgado murcho de 52 minutos no micro-ondas.
Precisamente, se nós projetarmos essa curva algorítmica para os próximos 2 ou 3 anos, né? E se os assistentes de IA, operados por voz ou integrados nos navegadores, se consolidarem como a principal ferramenta de pesquisa do consumidor, contornando completamente aqueles feeds de rolagem infinita e a barra de busca tradicional...
Ah, tô entendendo onde você quer chegar.
Será que, num futuro muito próximo, o calendário de marketing vai deixar de ser uma corrida maluca para produzir posts diários e se tornará 100% focado apenas em silenciosamente e estrategicamente atualizar o banco de dados do próprio portal da marca?
Caramba!
As marcas vão parar de gritar na praça pública das redes sociais e passar a se comunicar apenas com as máquinas, garantindo que as IAs sempre entreguem o produto delas com uma resposta absoluta.
Uau! Abandonar a praça pública e o teatro das redes sociais para apenas cozinhar os dados em fogo baixo, otimizando diretamente para os LLMs. É uma imagem que muda completamente, tipo, totalmente o conceito de produzir conteúdo.
Muda o jogo inteiro.
Fica essa semente plantada para as estratégias futuras de vocês. Quero deixar um imenso agradecimento a toda a equipe da Lead Lovers pela escuta atenta durante a nossa discussão profunda de hoje. Peguem a lógica desse plano tático de 13 semanas, a adaptem para a realidade de vocês e lembrem-se.
A tela em branco.
Isso, a tela em branco diária é a maior inimiga da execução. Estruturem o ensaio, alimentem o motor de forma previsível e vençam a conversão lá na frente. Um abraço e até a próxima.